Capítulo 11. Álvaro era um desses privilegiados, sobre quem a natureza e a fortuna parece terem querido despejar à porfia todo o cofre de seus favores. Filho único de uma distinta e opulenta família, na idade de 25 anos, era órfão de pai e mãe e senhor de uma fortuna de cerca de 2.000 contos. Era de estatura regular, esbelto, bem feito e belo, mais pela nobre e simpática expressão da fisionomia do que pelos traços físicos, que, entretanto, não eram irregulares. Posto que não tivesse o espírito muito cultivado, era dotado de entendimento lúcido e robusto, próprio a elevar-se à esfera das mais transcendentes concepções. Tendo concluído os preparatórios, como era filósofo, que pesava gravemente as coisas, ponderando que a fortuna de que pelo acaso do nascimento era senhor, por outro acaso lhe podia ser tirada. Quis para ter uma profissão qualquer, dedicar-se ao estudo do direito. No primeiro ano, enquanto pairava pelas altas regiões da filosofia do direito, ainda achou algum prazer nos estudos acadêmicos. Mas quando teve de embrenhar-se no intrincado labirinto dessa árida e enfadonha casuística do direito positivo, seu espírito eminentemente sintético recuou enfastiado e não teve ânimo de prosseguir na senda encetada. Alma original, cheia de grandes e generosas aspirações, aprazia-se mais na indagação das altas questões políticas e sociais, em sonhar brilhantes utopias, do que em estudar e interpretar leis e instituições, que pela maior parte, em sua opinião, só tinham por base erros e preconceitos os mais absurdos. Tinha ódio a todos os privilégios e distinções sociais, e é escusado dizer que era liberal, republicano e quase socialista. Com tais ideias, Álvaro não podia deixar de ser abolicionista exaltado, e não o era só em palavras. Consistindo em escravos, uma não pequena porção da herança de seus pais tratou logo de emancipá-los todos. Como, porém, Álvaro tinha um espírito nimiamente filantrópico, conhecendo quanto é perigoso passar bruscamente do estado de absoluta submissão para o gozo da plena liberdade, organizou para os seus libertos, em uma de suas fazendas, uma espécie de colônia, cuja direção confiou a um probo e zeloso administrador. Desta medida, podiam resultar grandes vantagens para os libertos, para a sociedade e para o próprio Álvaro. A fazenda lhes era dada para cultivar, a título de arrendamento, e eles, sujeitando-se a uma espécie de disciplina comum, não só preservavam-se de entregar-se à ociosidade, ao vício e ao crime, tinham segura a subsistência e podiam adquirir algum pecúlio, como também poderiam indenizar a Álvaro do sacrifício que fizera com a sua emancipação. Original e excêntrico, como um rico lorde inglês, professava em seus costumes a pureza e severidade de um quáquer. Todavia, como homem de imaginação viva e coração impressionável, não deixava de amar os prazeres, o luxo, a elegância e, sobretudo, as mulheres. Mas com certo platonismo delicado, certa pureza ideal, próprios das almas elevadas e dos corações bem formados. Entretanto, Álvaro ainda não havia encontrado até ali a mulher que lhe devia tocar o coração, a encarnação do tipo ideal, que lhe sorria nos sonhos vagos de sua poética imaginação. Com tão excelentes e brilhantes predicados, Álvaro, por certo, devia ser objeto de grande preocupação no mundo elegante, e talvez o almejo secreto que fazia palpitar o coração de mais uma ilustre e formosa donzela. Ele, porém, igualmente cortês e amável para com todas, por nenhuma delas ainda havia dado o mínimo sinal de predileção. Pode-se fazer ideia do desencanto, do assombro, da terrível decepção que reinou nos círculos das belas pernambucanas ao verem o vivo interesse e solicitude de que Álvaro rodeava uma obscura e pobre moça, a deferência com que a tratava e os entusiásticos elogios que, sem rebuço, lhe prodigalizava. Juno e Palas não ficaram tão despeitadas quando o formoso Paris conferiu a Vênus o prêmio da formosura. Já antes daquele sarau, Álvaro, em alguns círculos de senhoras, havia falado de Elvira, em termos tão lisonjeiros e mesmo com certa eloquência apaixonada, que a todas surpreendeu e inquietou. As moças ardiam por ver aquele protótipo de beleza e já de antemão choviam sobre a desconhecida e o seu campeão mil chascos e malignos apodos. Quando, porém, a viram, apesar dos contrafeitos e desdenhosos sorrisos que apenas lhes roçavam a flor dos lábios, sentiram uma desagradável impressão pungir-lhes no íntimo do coração. Peço perdão às belas de minha rude franqueza. A vaidade é, com bem raras exceções, companheira inseparável da beleza, e onde se acha a vaidade, a inveja, que sempre a acompanha mais ou menos de perto, não se faz esperar por muito tempo. A beleza da desconhecida era incontestável. Sua modéstia e timidez em nada prejudicavam a singela e nativa elegância de que era dotada. O traje simples e mesmo pobre em relação ao luxo suntuoso que a rodeava assentava-lhe maravilhosamente e realçava-lhe ainda mais os encantos naturais. O efeito deslumbrante que Elvira produziu logo ao primeiro aspecto e o empenho com que Álvaro procurava fazer sobressaltar os sedutores atrativos de Elvira, como de propósito para eclipsar as outras belezas do salão, eram de sobejo para irritar-lhes a vaidade e o amor próprio. Uma e outra deviam ser naquela noite o alvo de mil olhares desdenhosos, de mil sorrisos zombeteiros e acerados epigramas. Álvaro nem dava fé da mal disfarçada hostilidade com que ele e a sua protegida podemos dar-lhe esse nome. Eram acolhidos naquela reunião, mas a tímida e modesta Elvira, que em parte alguma encontrava lhaneza e cordialidade, achava-se mal naquela atmosfera de fingida amabilidade e cortesania, e em cada olhar via um escárnio desdenhoso, em cada sorriso um sarcasmo. Já sabemos quem era Álvaro. Agora travemos conhecimento com o seu amigo, o Dr. Geraldo. Era um homem de 30 anos, bacharel em direito e advogado altamente conceituado no foro do Recife. Entre as relações de Álvaro, era a que cultivava com mais afeto e intimidade, uma inteligência de bom quilate, firme e esclarecida, um caráter sincero, franco e cheio de nobreza, davam-lhe direito a essa predileção da parte de Álvaro. Seu espírito prático e positivo, como deve ser o de um consumado jurisconsulto, prestando o maior respeito às instituições e mesmo a todos os preconceitos e caprichos da sociedade, estava em completo antagonismo com as ideias excêntricas e reformistas de seu amigo. Mas esse antagonismo, longe de perturbar ou arrefecer a recíproca estima e afeição que entre eles reinava, servia antes para alimentá-las e fortalecê-las, quebrando a monotonia que deve reinar nas relações de duas almas sempre acordes e uníssonas em tudo. Estas tais, por fim de contas, vendo que uma pensa, a outra também pensa, o que uma quer, a outra igualmente quer, e que nada tem a se comunicarem, enjoadas de tanto se dizerem amém, ver-se-ão forçadas a recolherem-se ao silêncio e a dormitarem uma em face da outra, plácida, cômoda e sonolenta amizade. Demais, a contrariedade de tendências e opiniões são sempre de grande utilidade entre amigos, modificando-se e temperando-se umas pelas outras. É assim que, muitas vezes, o positivismo e o senso prático do Dr. Geraldo serviam de corretivo às utopias e exaltações de Álvaro, e vice-versa. Da boca do próprio Álvaro, já ouvimos por que acaso veio ele conhecer Dona Elvira, e como conseguiu levá-la ao sarau, e que ainda continuamos a assistir. Meu pai, dizia uma jovem senhora a um homem respeitável, em cujo braço se arrimava, entrando na antessala, onde ainda nos conservamos de observação. Meu pai, fiquemos por aqui um pouco nesta sala, enquanto está deserta. Ah, meu Deus! Continuou ela com voz abafada, depois de se terem sentado junto um ao outro. Que vim eu aqui fazer, eu, pobre escrava, no meio dos saraus dos ricos e dos fidalgos? Este luxo, estas luzes, estas homenagens que me rodeiam, me perturbam os sentidos e causam-me vertigem. É um crime que cometo, envolvendo-me no meio de tão luzida sociedade. É uma traição, meu pai. Eu o conheço e sinto remorsos. Se essas nobres senhoras adivinhassem que ao lado delas diverte-se e dança uma miserável escrava fugida a seus senhores... Escrava! Exclamou levantando-se escrava. Afigura-se-me que todos estão lendo, gravada em letras negras em minha fronte, esta sinistra palavra. Fujamos daqui, meu pai, fujamos. Esta sociedade parece estar escarnecendo de mim. Este ar me sufoca. Fujamos. Falando assim, a moça pálida e ofegante lançava a cada frase olhares inquietos em roda de si. Empuxava o braço de seu pai, repetindo sempre com ansiosa sofreguidão. Vamo-nos, meu pai, fujamos daqui. Sossega teu coração, minha filha, respondeu o velho, procurando acalmá-la. Aqui ninguém absolutamente pode suspeitar quem tu és. Como poderão desconfiar que és uma escrava, se de todas essas lindas e nobres senhoras, nem pela formosura, nem pela graça e prendas do espírito, nenhuma pode levar-te a palma? Tanto pior, meu pai. Sou alvo de todas as atenções, e esses olhares curiosos que de todos os cantos se dirigem sobre mim fazem-me a cada instante estremecer. Desejaria até que a terra se abrisse debaixo de meus pés e me sumisse em seu seio. Deixa-te dessas ideias. Esse teu medo e acanhamento é que poderiam nos pôr a perder, se acaso houvesse o mais leve motivo de receio. Ostenta, com desembaraço, todos os seus encantos e habilidades. Dança, canta, conversa, mostra-te alegre e satisfeita, que longe de te suporem uma escrava, são capazes de pensar que és uma princesa. Toma ânimo, minha filha, ao menos por hoje. Esta também, assim como é a primeira, será a derradeira vez que passaremos por este constrangimento. Não nos é possível ficar por mais tempo nessa terra, onde começamos a despertar suspeitas. É verdade, meu pai, que fatalidade, respondeu a moça com uma triste oscilação de cabeça. Assim, pois, estamos condenados a vagar de país em país, sequestrados da sociedade, vivendo no mistério e estremecendo a todo instante, como se o céu nos tivesse marcado com um ferrete de maldição. Ah, esta partida há de me doer bem no coração. Não sei que encanto me prende a este lugar. Entretanto, terei de dizer adeus eterno a esta terra onde gozei alguns dias de prazer e tranquilidade. Ah, meu Deus! Quem sabe se não teria sido melhor morrer entre os tormentos da escravidão? Neste momento, entrava Álvaro na antessala, percorrendo-a com os olhos como quem procurava alguém. Onde se sumiriam? Vinha ele murmurando. Teriam tido a triste lembrança de se irem embora? Oh, não! Felizmente, ei-los ali! Exclamou alegremente, dando com os olhos nos dois personagens que acabamos de ouvir conversar. Dona Elvira, Vossa Excelência é modesta demais. Vem esconder-se neste recanto quando devia estar brilhando no salão, onde todos suspiram pela sua presença. Deixe isso para as tímidas e fanadas violetas. A rosa compete alardear, em plena luz, todos os seus encantos. Desculpe-me, murmurou Isaura. Uma pobre moça criada como eu, na solidão da roça, e que não está acostumada a tão esplêndidas reuniões, sente-se abafada e constrangida. Oh, não! Há de acostumar-se, eu espero. As luzes, o esplendor, as harmonias, os perfumes constituem a atmosfera em que deve brilhar a beleza, que Deus criou para ser vista e admirada. Vim buscá-la a pedido de alguns cavalheiros, que já são admiradores de Vossa Excelência. Para interromper a monotonia das valsas e quadrilhas, costumam aqui as senhoras encantar-nos os ouvidos com alguma canção, ária, modinha, ou seja o que for. Algumas pessoas a quem eu disse, perdoe-me a indiscrição, filha do entusiasmo, que Vossa Excelência possui a mais linda voz e canta com maestria, mostram o mais vivo desejo de ouvi-la. Eu, senhor Álvaro, e cantar diante de uma tão luzida reunião, por favor, queira dispensar-me dessa nova prova. É em seu próprio interesse que lhe digo, canto mal, sou muito acanhada e estou certa que irei solenemente desmenti-lo. Poupe-nos, a nós ambos, essa vergonha. São desculpas que não posso aceitar, porque já a ouvi cantar E creia-me, Dona Elvira, se eu não tivesse a certeza de que a senhora canta admiravelmente, não seria capaz de expô-la a um fiasco. Quem canta como Vossa Excelência não deve acanhar-se, e eu, por minha parte, peço-lhe encarecidamente que não cante outra coisa senão aquela maviosa canção da escrava, que outro dia a surpreendi cantando, e afianço a Vossa Excelência que arrebatará os ouvintes. Por que razão não pode ser outra? Essa desperta-me recordações tão tristes. E é talvez por isso mesmo que é tão linda nos lábios de Vossa Excelência. Ai, triste de mim! Suspirou dentro da alma Dona Elvira. Aqueles mesmos que mais me amam tomam-se, sem o saber, os meus algozes. Elvira bem quisera escusar-se a todo transe. Cantar naquela ocasião era para ela o mais penoso dos sacrifícios. Mas não lhe era mais possível relutar, e lembrando-se do judicioso conselho de seu pai, não quis mais ver-se rogada, e aceitando o braço que Álvaro lhe oferecia, foi por ele conduzida ao piano, onde sentou-se com a graça e elegância de quem se acha completamente familiarizada com o instrumento. Uma multidão de cabeças curiosas e de corações palpitando na mais ansiosa expectação se apinharam em volta do piano. Os cavalheiros estavam ansiosos por saberem se a voz daquela mulher correspondia à sua extraordinária beleza, se a fada seria também uma sereia. As moças esperavam que, ao menos naquele terreno, teriam o prazer de ver derrotada a sua formidável êmula e já contavam compará-la com o pavão da fábula, queixando-se a Juno que, o tendo formado a mais bela das aves, não lhe dera outra voz mais que um guincho áspero e desagradável. A conjuntura era delicada e solene. A moça achava-se na difícil situação de uma prima-dona que, precedida de uma grande reputação, faz a sua estreia perante de um público exigente e ilustrado. Em torno dela fazia-se profundo silêncio. As respirações estavam como que suspensas, ao passo que parecia ouvir-se o palpitar de todos os corações no ofego da expectação. Álvaro, apesar de conhecer já a excelência da voz de Elvira e sua maestria no canto, não deixava de mostrar-se inquieto e comovido. Elvira, por sua parte, pouco se importaria de cantar bem ou mal. Desejaria até passar pela moça a mais feia, a mais desengraçada e a mais tola daquela reunião, contanto que a deixassem a um canto, esquecida e sossegada. Dir-se-ia que estava abaixo do império de algum terrível pressentimento. Mas Elvira amava a Álvaro, e grata ao delicado empenho com que este, cheio de solicitude e entusiasmo, se esforçava por apresentá-la como um protótipo de beleza e de talento aos olhos daquela brilhante sociedade para satisfazê-lo e não desmentir a lisonjeira opinião que propalara a respeito dela. Desejava cantar o melhor que lhe fosse possível. Era ao triunfo de Álvaro que aspirava mais do que ao seu próprio. Uma vez sentada ao piano, logo que seus dedos mimosos e flexíveis, pousando sobre o teclado, preludiaram alguns singelos acordes, a moça sentiu-se outra, revelando aos circunstantes maravilhados um novo e original aspecto de sua formosura. A fisionomia, cuja expressão habitual era toda modéstia, ingenuidade e candura, animou-se de luz insólita. O busto, admiravelmente cinzelado, ergueu-se altaneiro e majestoso. Os olhos, estáticos, alçavam-se cheios de esplendor e serenidade. Os seios, que até ali apenas arfavam como as ondas de um lago em tranquila noite de luar, começaram de ofegar, túrgidos e agitados, como o oceano encapelado. Seu colo distendeu-se alvo e esbelto, como o do cisne que se apresta a desprender os divinais gorjeios. Era o sopro da inspiração artística, que roçando-lhe pela fronte, a transformava em sacerdotisa do belo, em intérprete inspirada das harmonias do céu. Ali sentia-se ela rainha sobre seu trono ideal. Ali era Calíope, sentada sobre o trípode sagrada, avassalando o mundo ao som de enlevadoras e inefáveis harmonias. Das próprias inquietações e angústias da alma, soube ela tirar alento e inspiração para vencer as dificuldades da árdua situação em que se achava empenhada. Banhou os lábios com as lágrimas do coração e a voz lhe rompeu do peito com tão original e arrebatadora vibração em modulações tão puras e suaves, tão repassadas de sublime melancolia, que mais de uma lágrima viu-se rolar pelas faces dos frequentadores daquele templo dos prazeres, dos risos e da frivolidade. Elvira acabava de alcançar um triunfo colossal. Mal terminara o canto, o salão restrugiu entre os mais estrondosos aplausos e parecia que vinha desabando ao ruído atordoador das palmas e dos vivas. A fada de Álvaro é também uma sereia, dizia o doutor Geraldo a um dos cavalheiros em cuja companhia já o vimos. Resume tudo em si. Que timbre de voz tão puro e tão suave! Julguei-me arrebatado ao sétimo céu, ouvindo as harmonias dos coros angélicos. É uma consumada artista. No teatro, faria esquecer a Malibran e conquistaria a reputação europeia. Álvaro tem razão. Uma criatura assim não pode ser uma mulher ordinária e muito menos uma aventureira. A música, dando o sinal para a quadrilha, interrompe a conversação ou não, não a deixa ouvir. Dona Elvira, diz Álvaro, dirigindo-se à sua protegida, que já se achava sentada ao pé de seu pai. Lembre-se que me fez a honra de conceder-me esta quadrilha. Elvira esforçou-se por sorrir e combater o terrível abatimento, que ao deixar o piano, de novo se apoderara de seu espírito. Tomou o braço de Álvaro e ambos foram ocupar o seu lugar na quadrilha.